Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde ou boa noite, nos seguir já depois das 0 horas de segunda-feira. Está a começar mais uma edição deste espaço de análise da atualidade com os professores universitários Álvaro Santos Almeida e Luís Aguiar Conraria. No regresso do Dr. Silva Peneda, no vértice intercalar aqui todas as semanas neste espaço, ainda partilhado com Manuel Carvalho da Silva e Daniel Bessa. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos já começar pelo Conselho Europeu desta semana, um conselho que terminou com um jantar a 27, um jantar dedicado ao Brexit para justificar, muito provavelmente, a ausência do 28º no jantar, o Reino Unido. Pelos relatos da imprensa, Dr. Silva Peneda, na mesa, Hollande voltou a referir os limites da negociação. A senhora Merkel lembrou a importância do acesso, enfim, ao mercado britânico. E eu pergunto-lhe, com a sua longa trajetória na Europa, foi eurodeputado, foi ministro com, enfim, dezenas de conselhos europeus no currículo, ainda hoje consultor e muito próximo de Jean-Claude Juncker, o Conselho Europeu desta semana é a prova acabada de que estes líderes europeus são incapazes de tomar decisões e de produzir avanços?
Eu não diria isso. No caso concreto do Brexit, eu acho que não há nada para decidir ainda neste momento. Não há nada para decidir porque a União Europeia e os 28, 27 Estados-membros decidiram que só começa a negociar quando receberem a comunicação formal do Reino Unido. Ora, ela ainda não existiu. E temos problemas sérios dentro do Reino Unido. Porque há quem ponha em causa quem é que faz a requisição formal. O Supremo Tribunal Superior de Justiça decidiu que o Parlamento Britânico é que tem de votar o início do processo da saída do Reino Unido. E um argumento importante. Ele diz que se o Parlamento Britânico foi que votou a entrada do Reino Unido na União Europeia, deve ser o Parlamento Britânico que vota a saída da União Europeia. E aqui há problemas, porque o Governo não aceita esta decisão e vai recorrer. E se for votada pelo Parlamento Europeu, o líder trabalhista já disse que vota contra. Ora, o líder trabalhista vale 36% dos votos dentro do Parlamento Britânico. Portanto, neste momento, a primeira passo que é dado para, que deve ser dado para a negociação, está, ainda não sabe muito o que vai acontecer. Portanto, eu antevejo que isto vai ser muito complicado.
Mas
muito
deste complicado. Conselho, e de resto, na prática, enfim, já meio ano depois do referendo, não parece, e apesar desses aspectos, enfim, mais técnicos e legislativos, não parece, Dr. Silva Peneda, haver sequer um mínimo denominador comum.
A União Europeia e os 27 Estados-membros já disseram claramente que as quatro liberdades fundamentais são unidas. Isto é, liberdade de pessoas, de circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços e capitais, fazem um bloco só. Ora, nós sabemos que o Reino Unido que pretende é ter acesso àquilo que é bom, sua naval e saldeira, e que é a liberdade de circulação para as mercadorias, para o que lhe interessa, e não ter liberdade de circulação para as pessoas. Ora, isso é impensável.
Há quem defenda que a posição da senhora Theresa May vai ser dividir ou tentar dividir o mais possível os 27 para melhor obter vantagens para o Reino Unido.
Mas eu julgo que é muito difícil a União Europeia aceitar o Reino Unido tem acesso às três liberdades.
E é difícil, porquê? Porque o Reino Unido sempre teve a tradição dos opt-outs
e agora tem os opt-ins, quer ter os opt-ins. Eu julgo que isto pode transformar-se, este processo, num labirinto jurídico e pode ser um processo também dominado pelas emoções. Eu julgo que os 27 têm que estar muito unidos naquilo que é o fundamental e o essencial. Mas eu julgo que isto pode trazer oportunidades para a própria Europeia, porque isso pode trazer uma oportunidade para a sua reorganização. Desde logo já se vislumbra aí uma área onde a União Europeia vai ter que dar avanços com a saída do Reino Unido. A área da defesa. A área da defesa e da indústria da defesa pode ser uma área com a saída do Reino Unido que a União Europeia tem que levar mais a sério.
Depois tem a ver com... sobretudo com a chegada do Sr. Trump ao poder também.
No outro dia houve um estudo que diz, estes estudos valem o que valem, mas que quando fica uma verba de 100 mil milhões de euros que a União Europeia perde por falta de coordenação de políticas. Isto é um número impressionante, não sei qual é o fundamento, vale o que vale, mas que é muito dinheiro mesmo que não seja um número rigoroso, é muito dinheiro. E, portanto, isto pode ser uma janela aberta, a Europa precisa muito reorganizar-se do ponto de vista de processo, de decisão política, e se calhar a saída do Reino Unido abre essa oportunidade. Agora, eu julgo que vamos ter um processo mais longo do que muita gente espera. Eu espero que isto seja muito rápido. Eu julgo que isto vai ser muito complicado. É óbvio que a diplomacia do Reino Unido vai tentar dividir os 27 e vai tentar ter vantagens aqui e acolá. Espero bem que a Alemanha não ceda essa tentação. Aí é que vamos ver se a Alemanha lidera ou não lidera a própria Europa. Mas este processo não está a começar bem. Dentro do Reino Unido está a começar com muita incerteza e com muita confusão. Vamos a ver o que é que o tempo nos reserva. Agora, o próprio jantar, eu julgo que não se podia esperar grande coisa neste jantar deste Conselho Europeu e, portanto, ficou uma mão vazia no que respeita ao Brexit neste Conselho Europeu.
Luís Aguiar Conraria. Vamos ter um longo período de alguma indecisão sobre esta questão, que acaba por ser uma das que mais marcou o ano.
É inevitável, não é? Portanto, há aqui dois lados negociais, ao lado da União Europeia, que obviamente não queria ou não gosta da ideia de ver o Reino Unido sair da União Europeia. A mim, pessoalmente, é quase inimaginável a ideia de uma União Europeia sem Reino Unido. E depois, simultaneamente, temos no Reino Unido... Aquilo foi votado em referendo, mas parece que ninguém defende aquilo que foi votado em referendo, não é? Portanto, os principais líderes que eram da oposição, que defenderam o Brexit, demitiram-se. Quem lá está eram pessoas que inicialmente, pelo menos não assumidamente, nunca assumiram que fossem contra o Brexit, pelo contrário. Cameron, que também era contra o Brexit, demitiu-se. Portanto, isto fica complicado. E temos um imbróglio jurídico.
A própria senhora Theresa May, numa gravação que foi filtrada ainda antes, num encontro com empresários em maio, alertava justamente os empresários para a vulnerabilidade da economia britânica num contexto fora da União Europeia.
É evidente, não é? E depois ainda temos, além das questões jurídicas que já foram referidas, ainda há outra que é engraçada. Há neste momento outra discussão que é, antes de saírem da União Europeia, os cidadãos britânicos deviam voltar a votar, deviam votar em referendo as condições de saída, porque o referendo foi feito sem se conhecer quais eram as contrapartidas e quais eram as consequências, digamos assim. Isto é interessante porque, à partida, uma vez entrando o pedido de secessão da União Europeia, uma vez entrando esse pedido, é irreversível. E, portanto, à partida seria impossível fazer esse referendo. Eu acho que todo este lado jurídico é tão complicado.
Quem nos ouve nesta altura, Luís Aguiar Conraria, pergunta: haverá alguma possibilidade de um retrocesso na decisão? O Dr. Silva Peneda fazia referência ao conflito judicial em curso, que vai até ao Supremo Tribunal, ou numa democracia como a britânica, isto não seria admissível e encontraríamos aqui uma solução de compromisso?
Eu acho que há uma hipótese de reversão. Portanto, eu acho que numa democracia como a britânica, à partida não há forma, os referendos vão ser respeitados. Portanto, isso à partida é o que eu espero. Por muito que estejam contra, é uma democracia muito antiga, respeita os resultados eleitorais de certeza absoluta. Portanto, a única forma de reverter esta decisão é com um novo referendo. E esse novo referendo não pode ser convocado com vista naquela perspectiva, que foi um bocado o que aconteceu na Dinamarca e com a Irlanda também mais de uma vez, a ideia de que vamos fazer um segundo referendo para corrigir o primeiro. Não pode ser nessa perspectiva. Agora, se for na perspectiva de algo imposto pelo Supremo Tribunal, a dizer que os cidadãos votaram sem conhecer as condições de saída e agora que as conhecem é que devem votar novamente, agora é que são suficientemente informados, aí admito que haja
uma organização diferente. Mas o problema, imagino que o Parlamento decide não votar a saída. Como é que se resolve isto?
Eu não consigo acreditar que eles façam isso.
Eu admito que uma democracia, o Parlamento normalmente deve seguir a orientação que foi. Mas imagino que neste momento há 36% de deputados que já disseram que não votam. Imagino que há mais 14%.
Aliás, houve uma votação relacionada
Álvaro Santos Almeida.
Houve uma votação na semana passada, no dia 7 de dezembro, uma votação que, não sendo formalmente uma votação de confirmação do Brexit, era uma votação que, apesar de tudo, podia ter essa interpretação, e foi assim que foi interpretada, e nessa votação houve uma maioria esmagadora que confirmou que se devia avançar com o processo de saída. Essencialmente a votação era se devia avançar com o processo e houve uma votação...
Isso é pacífico, isso é admito que seja pacífico.
Portanto, houve
agora,
uma votação esmagadora.
Se a decisão do Tribunal for respeitada e se o recurso do Governo for indeferido, e se o Tribunal disser assim, é o Parlamento que tem que votar o pedido de saída formal... Eu não sei se o Parlamento vai aceitar isso. Não sei como é que vai votar.
Eu não tenho dúvidas que a votação de invocação do artigo 50, ou seja, o pedido de saída, passa no Parlamento Europeu. Depois há a segunda
questão...
No Parlamento Britânico, desculpe. Depois há uma segunda questão que tinha a ver com o que o Luís estava a dizer, que se coloca num referendo, mas também se coloca na votação do Parlamento, que é, perante as condições concretas negociadas pelo Governo, se o Parlamento dá de acordo com aquelas condições. Isso aí é que eu já tenho mais dúvidas.
Não, mas tem que ser antes. A votação é o artigo 50.
Essa não tenho dúvidas que passa.
Se passa.
A votação da semana passada...
Eu seria grave
e então imagine que a União Europeia não aceita as condições que o Reino Unido quer. E o Parlamento Europeu, neste momento, quer participar na decisão. E a decisão não vai ser nada agradável para o Reino Unido.
Essa aqui é a questão central.
Imagina que parece, e o Parlamento Britânico não aceita as condições que a União Europeia pode. Que hipótese tem o Parlamento Britânico nessa
altura? Essa aqui é a questão central. É que perante a decisão concreta sobre os termos da separação, haja que é o mais natural até, que haja uma grande discordância, mesmo da parte daqueles que hoje defendem a saída.
Eu não vejo,
não é,
que haja ambiente a nível europeu e com a participação ativa do Parlamento Europeu e com a negociação que já foi entregue ao ex-comissário francês Michel Barnier. Não vejo que haja qualquer tipo de condições para haver meiguices em relação às posições do Reino Unido. A Comissão vai ser muito dura, as posições da União Europeia vão ser muito fortes. O Parlamento Europeu, quando vejo a composição do Parlamento Europeu e o ambiente do Parlamento Europeu, vão ser condições que a Inglaterra vai ter que engolir coisas que não penso que vai ser fácil. E se o Parlamento Europeu na altura não aceita, meu amigo, o que é muito difícil para a Inglaterra.
Álvaro Santos Almeida, e no sentido.
Eles não sabem no que se meteram.
E no sentido mais prático, a própria margem de manobra de Londres, nesta altura, está a ser reduzida, enfim, traduzindo por miúdos. A desvalorização da libra está a aumentar, enfim, o custo das importações, o custo, enfim, por exemplo, para os britânicos, aqui de um exemplo que todos entenderão, das férias no Algarve está a aumentar. Isto tem duas leituras, desde logo visto a partir da economia britânica, como também visto a partir da nossa, dos nossos interesses.
O problema central neste processo tem a ver exatamente com os detalhes e a maior parte das grandes ideias morrem depois nos detalhes, na maneira como são definidas.
Olha,
e este é um caso desse, não é?
Que foi falado aqui pelos Correia, que tinha a ver com um dos homens que foi mais importante, o Sr. Farage. O Sr. Farage, que lutou com todos os seus argumentos possíveis e imaginários para a saída do Reino Unido, porquê é que se demite? Ele teve a consciência clara, e sabe muito bem, porque ele foi deputado europeu, foi meu colega, sentava-se muito perto de mim, ele teve a consciência plena que isto ia dar um grande sarilho para o Reino Unido. E, portanto, ele consegue a vitória do não, mas afasta-se também do processo, porque sabe que isto vai dar muitos problemas. Isto é a hipocrisia pura de um demagogo, que é o Sr. Farage, que agora há uns abraços com o presidente, do presidente dos Estados Unidos.
Que o aconselhou ao Reino Unido para embaixadores do Reino Unido nos Estados Unidos.
É o exemplo de alguém que não assume as suas responsabilidades até ao fim, porque lutou por uma ideia, a ideia é concretizada e ele abandona a barca na primeira oportunidade.
Chama-se isto
um oportunista de sem qualificação.
A definição dos detalhes é complicado. E o primeiro-ministro e a primeira-ministra britânica têm um problema sério para gerir aí, porque claramente eles conhecem as condições. A imprensa britânica reportava que no Conselho Europeu desta semana ela teria feito uma pequena intervenção sobre o Brexit e uma das coisas que teria dito é que gostaria que a questão dos expatriados, quer dos britânicos nos outros países da União Europeia, quer os que estão a viver no Reino Unido, fosse uma questão que ficasse resolvida rapidamente e que ficasse resolvida, ela sugeriu isso, no sentido de manterem os seus direitos tal como eles hoje existem. Que é, no fundo, numa questão concreta, mas que é fundamental, e é fundamental, por exemplo, para os milhares de portugueses que estão neste momento a viver no Reino Unido, nessas questões concretas que mexem com a vida das pessoas, a linha que ela está a sugerir é que não se mexa grande coisa, que se mantenha o status quo. Se for essa a linha que ela segue...
Ou seja, no fundo, minimizar todas as consequências...
Mas se for essa a linha que ela segue, o resultado final provavelmente será, e é o único que me parece viável, é uma saída à la Dinamarca. Isto é, a Dinamarca, em 92, rejeitou em referendo a entrada no euro. Então, não entrou no euro. Mas o que é que aconteceu? Desde essa altura, as políticas monetárias da Dinamarca replicam exatamente as do euro. E, portanto, era como se estivessem. E, neste caso concreto, provavelmente acontecerá. Essa é a minha previsão neste momento. E, portanto, correndo o risco de fazer aquilo que o meu grande capitão João Pinto dizia que não se devia fazer, que prognósticos era só no fim do jogo, desta vez vou fazer um prognóstico antes do fim do jogo, é que, primeiro, isto vai-se arrastar durante muito tempo porque é muito complicado, como dizia o Silva Peneda e bem.
Ou seja, um jogo que vai demorar muito.
Segundo, vai-se mexer o mínimo possível, ou seja, vamos ter uma situação em que formalmente o Reino Unido está fora da União Europeia, mas na prática, em termos de consequências diretas, mantém-se dentro, como por exemplo neste momento a Noruega, com a relação que a Noruega tem com a União Europeia neste momento.
O Reino Unido obviamente tem a perder com a saída da União Europeia, mas a União Europeia tem muito a perder com a saída do Reino Unido. E há um aspecto que é fundamental e que parece ter sido muito poucas vezes abordado, que é que neste momento, militarmente, a situação é instável no mundo inteiro.
E a eventual perda do pilar militar britânico...
E no momento em que temos o Trump...
Que é o mais relevante na Europa.
Temos o Trump, o discurso que tem exatamente a respeito da NATO, A ideia de termos uma União Europeia sem Reino Unido é quase como entregarmos a nossa defesa aos franceses.
Foi o que eu disse. Não, pode reforçar. É um bocado... Pode reforçar a União Europeia nessa componente, que até agora não é reforçada porque o Reino Unido não deixava.
Mas esta, ou não, ou deixar a União Europeia exposta.
Uma última questão, meus senhores, para virar página. Portugal deveria ter ou não uma estratégia própria para o Brexit, no sentido, enfim, uma estratégia que não choque diretamente com os 27, mas que privilegie, por exemplo, vistos especiais para turistas, para estudantes britânicos, para reformados, que podem ser depois utilizados, enfim, num regime de reciprocidade até para garantir os interesses dos portugueses que vivem no Reino Unido. Pode? Deve?
Eu acho que não pode, nem deve, exatamente pelas razões que estivemos a discutir, porque Portugal ter uma estratégia própria significava que tinha uma estratégia diferente da União Europeia, ou seja, que se estava a fazer aquilo que ainda há pouco dissemos que não podia acontecer, que era os 27 não estarem unidos e ter uma posição conjunta.
Silva Peneda.
Wait and see.
Luís Aguiar Conraria.
Eu gosto de lembrar que temos uma muito antiga aliança com os ingleses, que já nos foram úteis algumas vezes, outras vezes não tanto, e, portanto, acho que devemos sempre privilegiar o Reino Unido nas nossas relações. Agora, o que o Álvaro está a dizer é óbvio, não é? Portanto, é evidente, é complicado, nós não temos importância suficiente para termos uma política externa autónoma, mas dentro da nossa margem de liberdade acho que a devemos aproveitar, sim.
Agora o Brasil, mas enfim, com um olhar colocado noutras paragens, como também mais à frente se verá. No Brasil, no final da semana, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram a emenda constitucional que congela as despesas do Governo Federal, com cifras corrigidas pela inflação, mas num universo temporal até 20 anos. Com um enorme buraco orçamental, o Governo, pela voz do Ministro das Finanças, o conhecido Henrique Meirelles, veio dizer que não há possibilidade, e vou citar, do país continuar a gastar muito mais do que a sociedade brasileira consegue pagar.
O que está aqui em causa é uma medida constitucional, ou seja, uma medida legislativa reforçada, para impedir aumentos de despesa para além do que está, de um teto que está definido, que é essencialmente igual à inflação. Portanto, a despesa pública no Brasil e, tanto quanto eu percebi, a despesa de cada parte do Estado, portanto, cada instituição do Estado tem um limite, que é a sua despesa não pode aumentar mais do que a inflação todos os anos, nos próximos 10 anos, podendo eventualmente essa emenda ser renovada para mais 10 anos.
Daí fazendo os 20.
Daí fazendo os 20. É uma emenda que representa o desespero de um país ou de um governo que não consegue controlar as suas finanças públicas. Essencialmente é o que está aqui em causa. Indo primeiro à questão se esta é uma boa solução, esta solução tem vários problemas. O primeiro problema é que a despesa pública não é um conceito objetivo claro e unívoco. E, portanto, como nós sabemos em Portugal, e sabemos também noutros países, há uma série de formas de realizar despesa que não conta, que não entra nas contas públicas ou não entra imediatamente nas contas públicas e, portanto, qualquer limite constitucional à despesa enfrenta esse problema da despesa não ser algo perfeitamente objetivo e, portanto, poder ser manipulado o valor da despesa para caber dentro do limite.
Está-se a lembrar de algum exemplo concreto que esteja a ocorrer?
Falar das PPPs, por exemplo. As PPPs em Portugal é uma forma de. Foram usadas para isso. Porquê? Porque a PPP implica fazer uma despesa hoje, que é a construção de uma estrada, por exemplo, que só é paga e, portanto, só aparece como despesa nos anos seguintes. E, portanto, eu posso, de acordo com esta norma, um governo em 2017 pode decidir gastar o orçamento dos 10 anos seguintes fazendo PPPs, ou equivalente a isso, em grandes quantidades. E depois os governos seguintes não têm hipóteses porque têm que pagar as decisões anteriores. E, portanto, há esse primeiro problema. Depois há um segundo problema, que é um teto, que ainda por cima é um teto geral, reduz a margem para tomar decisões políticas que têm que ser tomadas, porque há necessidades que vão variando. E, portanto, certamente, mesmo que estejamos todos de acordo que o teto global seja constante, impor tetos específicos vai impedir que determinadas áreas que têm necessidades adicionais, como por exemplo a saúde, que é conhecido que as suas necessidades vão aumentando ao longo do tempo, estão limitadas, e outras áreas que até podiam ser reduzidas podem continuar a gastar porque estão dentro do teto. Portanto, esses dois problemas fazem com que esta medida seja, seja restritiva. Só para terminar, a prova que os brasileiros sabem disso é que, por exemplo, as despesas da Segurança Social, que são outras que vão tender a crescer, estão fora da medida.
Aliás, isso foi muito criticado.
A criticada questão é que, ainda por cima, se fazem uma medida para um teto, que deixam uma grande parte da despesa fora, portanto, lá
para
se vai o teto.
Luís Aguiar Correia, esta medida faz sentido? Sem este teto, alguns economistas dizem que a alternativa do Brasil é um default ou a hiperinflação.
Mas dá a ver, o problema existe. Eu, com este teto, se eu acreditasse que ou se acreditamos que o teto é efetivo e que resolve os problemas, seria bom. Agora, a experiência, as experiências que nós conhecemos não nos dizem isso. Nos Estados Unidos também existem tetos, não concretamente para a despesa, mas existem tetos para o endividamento. E o que acontece sempre é que quando se bate no teto, o Congresso e o Senado param com lutas tremendas entre o Presidente da República, entre o Presidente em exercício e a maioria dos parlamentos aqui, entre aspas, para desbloquear a situação. Portanto, o teto, na verdade, não existe. Quando se lá atinge, é feita uma negociação, quem tiver mais força ganha essa negociação e é relaxado o teto. Eu me engano muito a isto. No Brasil não irá fugir muito a isto.
Esse é um problema de qualquer medida constitucional. Porque, só para dar um exemplo, na Argentina tinham um problema com a desvalorização da moeda e então fizeram uma emenda constitucional que fixava o câmbio do peso argentino face ao dólar. Um dia que foi preciso desvalorizar, mudou-se a lei. E, portanto, este aqui está a acontecer uma coisa.
É esse o risco para o Brasil?
Só voltar aqui a um ponto que eu achei piada, que o Álvaro estava a falar. Pediste um exemplo e o Álvaro falou nas PPPs. E esse exemplo, e é muito interessante esse exemplo, porque isso foi formalizado pelo então Presidente da República em exercício, que foi Jorge Sampaio. E, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o Jorge Sampaio não disse à vida para além do déficit. O que o Jorge Sampaio disse nesse célebre discurso, e eu li o discurso, li esse discurso para um dos livros que escrevi recentemente, o que ele disse é: há vida para além do orçamento. E o que ele explica nesse discurso é formas de contornar os limites que nós temos para o déficit orçamental usando as PPPs. Portanto, há vida para além do orçamento, ou seja, é possível fazer despesa pública sem ser contabilizada. E o discurso dele era exatamente uma teorização disto que o Álvaro acabou de explicar. Há outro pormenor que eu também gostaria de discutir em relação a isso, é que muitas vezes nós costumamos dizer, e eu uso esse argumento muitas vezes, que digo, contas públicas responsáveis não é uma questão de esquerda e direita. Não é. E, portanto, o princípio das finanças sãs devia restringir de igual forma governos de direita ou de esquerda. E, portanto, de certa forma, limites em relação aos déficits, eu concordo. Mas, neste caso, quando falamos em limites de despesa, aqui já estamos a falar de uma opção ideológica. Porque se eu consigo dizer que o déficit zero não é uma questão de esquerda ou de direita, ter uma despesa pública baixa com impostos baixos ou uma despesa pública alta com impostos altos, isso já é um ponto de clivagem de esquerda e direita, e é perfeitamente admissível que haja um partido que defenda aumento da despesa pública em troca de aumento de impostos. E a população decidirá se assim o quer ou não em eleições. Pois. E um teto destes, desse ponto de vista, é antidemocrático.
Deixa-me convocar justamente o José Silva Peneda para este diálogo, sobretudo com esta componente social. O teto está a ser criticado pelos efeitos do ponto de vista social, desde logo educação e saúde, a população mais pobre é que será prejudicada. Como é que olha para esta questão, que não é só do Brasil?
Eu acho que é um erro.
Aí o ponto.
Eu acho que é um erro, claro, esta medida. Do ponto de vista político-económico, é um erro crasso. Desde logo porque as medidas de austeridade, que é o caso, devem ser excepcionais e devem ser limitadas no tempo. 10 anos, mais 10 anos, é uma eternidade. Segundo, provoca, já foi referido, uma rigidez incompreensível nos tempos de hoje em termos de alocação de despesa, que não faz sentido nenhum. E depois eu queria saber qual é o impacto. Alguém estudou o impacto que estas medidas vão ter nos grupos mais vulneráveis da sociedade brasileira? É que o FMI...
Esse é um dos argumentos usados pela oposição.
Não, o próprio FMI diz que quando se adota programas de concessão fiscal exclusivamente pelo lado da despesa, que é o que a experiência mostra, conduzem sempre, sempre ao aumento das desigualdades, à diminuição dos rendimentos do trabalho, ao aumento do desemprego e não tem qualquer impacto no crescimento económico. O Brasil hoje, 60 e tal por cento, 65% já defendem a saída do Temer. Eu julgo que se isto for para a frente, o governo vai cair. E não sei se é o próprio regime que vai estar em causa. A Segurança Social ficou de fora. Mas estou a preparar uma reforma onde dizem que a reforma integral só será atribuída a quem tiver 49 anos de contribuições. O que significa que quem quiser reformar aos 65 tem que começar a trabalhar aos 16. É isto? Bem, eu julgo que isto aí para a frente vai criar, e o Brasil, que as convulsões sociais são enormes, isto vai para convulsões sociais mais graves. Eu não sei se há consciência clara de que isto vai levar situações, do ponto de vista político e do ponto de vista social, muito, muito complicadas.
E o argumento de que isto é, ou de que esta decisão é uma forma de resolver os conflitos no orçamento, enfim, com base na capacidade efetiva que o governo tem de arrecadar impostos e não... no desejo dos políticos gastarem o que não têm. E esta expressão foi usada por Edmar Baixa, que é um dos pais do real.
Isso é o significado da doença do regime. Não se resolve com esta situação. O regime está podre. Chegou uma situação em que, quando se toma medidas destas, isto é um desespero total. E, portanto, se isto for para a frente, eu julgo que o Brasil vai ter aqui situações muito complicadas e convulsões sociais muito graves.
Cruzemos então o Atlântico e vamos para um caso em que Rui Rio foi protagonista, na qualidade de moderador de um debate sobre economia e fiscalidade. Lançou justamente para o debate uma ideia: o governo poderia reduzir-se e concentrar impostos, reduzir impostos em sede de IVA, IRS e IRC e, em contrapartida, criar uma nova formulação que servisse para pagar anualmente os juros da dívida pública. A questão terá sido alvo de diferentes interpretações, com Rui Rio a vir no final da semana esclarecer que a medida não implicaria o pagamento de mais impostos, mas apenas uma arrumação mais transparente da receita e da despesa pública. Álvaro Santos Almeida foi uma testemunha privilegiada desta síntese de acontecimentos que acaba de fazer. O que é que se passou exatamente?
Sim, foi uma testemunha privilegiada porque essa afirmação, ou melhor, essa questão do Rui Rio foi levantada a propósito da reportagem que fizeram de um debate realizado na passada segunda-feira, organizado pela Ordem dos Economistas da Delegação Regional Norte e pela Associação dos Industriais de Construção e Obras Públicas, onde houve um painel que Rui Rio moderava e que tinha quatro oradores, e eu era um dos quatro oradores, portanto, estava lá, ouvi tudo o que o Rui Rio disse. E, em primeiro lugar, há aqui uma questão da forma como a imprensa reporta a suposta proposta de Rui Rio, que não foi uma proposta no sentido concreto. Ele, basicamente, isto descreve-se muito rapidamente, o Rui Rio era o moderador e, portanto, durante todo o debate limitou-se a moderar, e de uma forma muito passiva, contando tempos, dando a palavra, portanto, sem fazer qualquer comentário.
O Álvaro Santos Almeida era um orador.
Eu era um dos oradores, portanto, ele não fez qualquer comentário às intervenções. Depois deu a palavra à sala, fizeram-se perguntas, e a certa altura ele diz: bom, vamos às últimas duas perguntas, que a terceira é minha. Fazem-se as duas últimas perguntas e depois vem a terceira. E a terceira pergunta de Rui Rio era o que é que os oradores acham de um imposto com as características que já foram descritas aqui, mas há vários aspectos a considerar. Por exemplo, Rui Rio disse claramente: eu sei que isto não pode ser feito, porque não pode haver impostos consignados. Aliás, o que ele queria não era um imposto consignado, era ao contrário, era um imposto cujo valor era função dos juros da dívida pública, e portanto era um imposto que subiria e descia à medida que os juros subiam e desciam, que não é a mesma coisa de consignado. Consignado é quando as receitas do imposto vão para um determinado fim. Não era exatamente isso que ele estava a falar. E era um exercício meramente teórico, porque eu próprio lhe coloquei a questão, mas estamos aqui num domínio meramente teórico onde não há restrições legais. Porque há restrições, nós sabemos que há restrições jurídicas, e ele confirmou que era essa a intenção. Portanto, era uma discussão meramente teórica e que eu penso que foi motivada por uma preocupação que ele depois explica nas entrevistas que dá a seguir.
Ele diz que é uma tentativa de maior transparência. Exatamente. E levar os portugueses a entenderem melhor os efeitos perniciosos dos sucessivos déficits públicos.
Qual é a preocupação que eu achei que o Rui Rio estava a transmitir e estava a colocar à discussão no debate? Foi assim que eu li a pergunta que ele fez. É que nós temos um problema de fundo, que é o mesmo problema que o Brasil tem. E o problema é este: é que nós temos quer no Brasil, quer em Portugal, quer em Itália, quer noutras sociedades, sobretudo as latinas, sociedades corporativas, onde o poder está difuso, onde o poder está repartido por vários grupos de interesses, que todos querem comer à mesa do orçamento. E, portanto, todos esses grupos degladiam-se para ter uma maior parcela do orçamento e, geralmente, a resposta é, já que todos querem mais, é dar mais a tudo. E, portanto, a despesa tem tendência a aumentar e, por isso, é que no Brasil, alguém se lembrou dessa solução de travar a despesa para travar esse processo. O que é que o Rui Rio estava a propor, tanto quanto eu li e quanto ele explicou depois? Era um mecanismo de mostrar à população as consequências das suas decisões, ou melhor, das decisões dos governos, em termos de déficit. Mostrar à população que cada vez que o déficit aumenta, isso implica mais juros. E, portanto, se houver um imposto que mostre isso...
O problema é que não é verdade, que podes emitir dívida a cupom zero, que o déficit este ano, se for coberto com uma emissão de dívida que não paga juros nos primeiros anos, tens o déficit a aumentar sem o
não,
sem
mas
os
é
juros
que essa
aumentar.
Essa é que é a questão.
Ou seja, o tipo Luís, de manipulações de que falávamos antes
não,
continuam
porque,
aqui a verificar-se.
Porque a questão, não é? Porque a questão, isso foi isso uma das questões
portanto,
que eu coloquei.
Os juros que se pagam também
foi essa
é
uma das
decisão,
questões que eu coloquei ao Rui
é decisão, não é?
O que nós estamos a falar é de fazer pagar um imposto que seria função dos juros futuros causados pelo déficit corrente.
Ah, os juros futuros?
Causados pelo déficit corrente.
Ah, não é os juros anuais?
Futuros.
Futuros.
Portanto, eu tenho um déficit de 3% do PIB este ano. Isso vai gerar, obviamente depende da taxa de juros, não é? Mas vai gerar, okay, à taxa de juros do mercado atual, um pagamento de uns juros.
Ok, ok.
E este imposto tem que pagar aquilo. Se nós tivermos um déficit mais baixo, o imposto baixa.
E
essa é a ideia.
Estás mesmo a ver um governo a dizer, nós financiamos isto com emissão de dívida há um ano em que a taxa de juros é zero, ou aliás, já conseguimos emitir ocasionalmente taxas de juros negativas.
Oh, Luís, não vale a pena, mas essa é que é a questão.
Não,
essa
exatamente.
É que é a questão.
Isto formalmente
é que
não, não dá,
a discussão não,
é? Não,
não ser... é dos pormenores, porque a outra questão que não foi discutida, nem era essa a intenção, é, mas é um imposto de que tipo? Progressivo, como o IRS, igual para toda a gente, como o IVA? São questões fundamentais.
Exatamente.
Para perceber a decisão. Quanto eu percebi
que
na altura...
As pessoas têm
de
ter consciência
depois,
das consequências dos déficits.
É que as pessoas têm de ter consequências
isso,
das consequências.
O Rui Rio diz, ou se consegue isso, essa consciência, ou os governos vão continuar a ser brutalmente pressionados pela opinião pública para fazer mais e mais e mais despesa pública.
O problema disso é que, conhecendo os portugueses como eu conheço, eles em vez de pressionarem os governos para mais e mais despesa pública, o que vai acontecer é que eles continuam a pressionar os governos para mais e mais despesa pública e para negociarem a dívida para não pagarem tanto em juros.
Não, mas senhor, é os juros futuros não é questão de renegociar.
Isto é o que me parece que vai acontecer.
Se forem os juros
Portugal.
Futuros não é questão de renegociar, é aqueles juros daquele déficit.
Deixem agora José Silva Peneza quebrar um longo silêncio.
Eu vou dar a minha opinião. Isto é um não assunto. Se não fosse o Rui Rio a ter feito isto, isto era um não assunto. Não tem sentido. E, portanto, foi o Sr. Rui Rio, e o Sr. Rui Rio, neste momento, é apontado como futuro candidato, então isto serve para tudo, e comentários, etc., e logo a gente a dizer que ele propôs um novo imposto e tal, levanta uma certa coisa. Se fosse um cidadão qualquer que tivesse feito a mesma declaração, isto não tinha importância absolutamente nenhuma.
Mas já opinião, foi só para dar um sinal. Naquele debate, houve uma hora e meia de intervenções de quatro pessoas diferentes, algumas delas com contributos muito incisivos, e não estou a falar da minha, estou a falar, por exemplo, do presidente da Associação de Construções e Obras Públicas, que levantou uma série de questões relevantes, e a imprensa reportou alguma coisa disso? Zero.
Pois, claro. Portanto,
zero.
É um assunto que eu recuso.
Mas não acha que tem alguma virtualidade no sentido...
O problema, ao fim e ao cabo, está um bocado para o princípio de conseguir...
De trazer aqui uma visão alternativa para uma questão que é decisiva.
Já alguém dizia, por exemplo, que o imposto ao tabaco devia ser para a luta contra o cancro. Há quem diga que o imposto que se paga das gasolinas devia ser para a manutenção das estradas. Essa ideia da conciliação de receitas, que não é permitida, os teóricos, as finanças públicas dizem que é errada, há muita gente que defende a conciliação de receitas para dar finalidades, conforme os seus interesses. E, portanto, isto não faz grande sentido. Portanto, esta ideia da transparência pode-se resolver noutros fóruns. Não será através da alteração fiscal ou da orgânica fiscal ou do sistema fiscal que isso pode ser resolvido. O problema da dívida em Portugal não é um problema português.
Mas do ponto de vista...
Não, deixa-me acabar. É um problema europeu. É um problema europeu. Esta mania que nós temos, que vamos resolver nós o problema da dívida, não vamos resolver. É impossível ser resolvido. O problema só pode ser resolvido no quadro europeu. Nós pertencemos a uma União Económica Monetária. E pertencer a uma União Económica Monetária não é possível estar numa moeda única com níveis de vida e estratégia, porque não se pode. Como é que se pode arranjar dinheiro para investimento? Como é que se pode ter crescimento económico? Com os juros que estamos a pagar? Isto é a quadratura do circo, impossível. Agora, não pensem que Portugal sozinho resolve isto. isto só resolver no quadro europeu. Mas o Silva Pereira, mas quando
Rui Rio diz ao jornal Económico Online Eco, se não mudarmos de rumo, iremos de novo alegremente contra a parede, ele não está a pensar só numa mudança de rumo europeia. Está a mudar. Calculo que esteja a pensar.
Mas que temos mudado de rumo a nível nacional? Que mudança de rumo? Que mudança de rumo é que está a falar a nível nacional? Cortar as despesas brutalmente, mais a nível nacional? É isso que está a pensar? Cortar as pensões? Cortar os salários? Aumentar os empregos? O que é que está? Desvalorização da moeda não é possível? Que mudança de rumo é que pode ser? O nosso, enquanto estivermos nas teias da União Europeia, nas regras da União Monetária, a nossa capacidade de manobra é diminuta. É muito pequena. Portanto, pensar que, já o disse aqui, que vem agora alguém aí iluminado, que vai mudar o rumo dos acontecimentos, é um jogo muito difícil. Eu gostava de saber que aparecesse aí alguém que me explicasse como é que se muda, com as atuais regras europeias, como é que se muda isto. Não. Eu não vejo como, sinceramente, mas sou eu que sou provavelmente limitado nas minhas capacidades de raciocínio e de antevisão. Eu, ou a União Europeia resolve isto e a Alemanha assume aqui um papel de liderança europeia mesmo e não pensar nos seus próprios interesses, e poderá haver aqui no quadro europeu algum tipo de mudança.
Mas nesta semana tivemos mais notícias, falar, por exemplo, relativamente à União Bancária.
Mas está a falar de quê? Mas está a falar da União Europeia como um todo, dizer que a dívida
estou a falar da zona, paga, estou a falar da zona euro.
Mas
não estou a falar de que se paga.
Mas o que é que se faz à dívida? A dívida está lá.
Estou a falar da restauração da dívida, estou a falar de prazos, estou a falar de juros, estou a falar de muita coisa. A nível europeu, isto tem que... Agora, não pode Portugal sozinho dizer eu quero restaurar a minha dívida. Ah, isso seria um suicídio completo. Não pode fazer isso.
Já
agora,
não pode fazer isso.
Mas na União Europeia, na União Económica Monetária, há um conjunto de dívida acumulada desses países todos. Como é que isso pode resolver? Num contexto da própria União Económica Monetária. É este o meu problema. É a minha questão.
Luís Aguiar,
só desse quadro é que pode ser resolvido.
Nós, neste momento, pagamos por ano cerca de 8 mil e tal milhões de, mil milhões de euros.
8,3 mil milhões.
Ok, era o número que eu tinha na cabeça. Mil milhões de euros
em juros.
Em juros. Na verdade, isto, sendo um valor em valor absoluto descomunal, se olharmos para o peso dos juros no PIB nos anos 80, nos anos 90, este valor não é especialmente alto. Anda na casa dos 4, 5% de peso de juros sobre o PIB. Portanto, o que se passa é que neste momento nós temos uma dívida altíssima, mas as taxas de juros, apesar de em Portugal serem mais altas dos outros países, estão historicamente baixas. As taxas de juros vão subir, mas as taxas de juros, quando subirem, é para a próxima dívida que nós decidamos emitir. E, portanto, se nós conseguirmos ter... excedentes orçamentais, pelo menos parte desse problema é minorado. E isso é o que nós podemos fazer. Eu concordo perfeitamente, mas lá ver. Se a União Europeia encontrar uma solução no quadro, uma solução geral, ótimo, fantástico. Nós não devemos, de forma alguma, pôr de parte soluções. Agora, a questão é o que é que nós fazemos, entretanto. Eu sinceramente...
Estou a interrompê-lo pelo seguinte. É que a questão não é financeira nem económica. É uma questão política. É a Europa que está em jogo. E se o problema da dívida pública não for resolvido em Portugal, em Espanha, em Itália, em Grécia, é a Europa que está em jogo. E, portanto, eu não compreendo que se possa equacionar e resolver o problema sem ser no contexto europeu. Agora, se pusermos a ideia de que cada país vai resolver o problema para si, isto é um erro crasso, isto vai matar a Europa de uma forma definitiva.
Se me permitirem,
deixa-me dar um argumento
ao contrário. Há aqui uma questão que tem que se deixar claro para os ouvintes. Aquilo que estamos a falar no Brasil e que o Rui Rio propôs, não tem nada a ver com a dívida que já existe.
Não.
É uma questão, quer uma, quer outra das medidas, são medidas para controlar o déficit, ou seja, as dívidas futuras. A questão da dívida que já existe é uma questão totalmente diferente, não tem nada a ver com isto.
O meu ponto de divergência com o Dr. Silva Peneda é muito simples, que é, eu concordo com tudo o que ele diz. Agora, o que eu não consigo é desvalorizar a hipótese disto correr mal. E no quadro da União Europeia não se encontrar uma solução para isto.
Se não se encontra, a Europa acaba,
E se a Europa acabar, nós estaremos em muito pior situação se estivermos com um déficit de 7% ou de 5% do que se estivermos com déficit...
Mas podemos ter moeda única, podemos valorizar a moeda,
se nós tivermos uma situação de excedentes ou de déficits controlados e de excedentes externos e por aí fora, todo o ajustamento que poderá... Todo o ajustamento brutal que decorre de uma situação dessas é muito mais fácil para nós. Nós... Termos a casa arrumada, em si mesmo, é um bem, independentemente de tudo o que venha a ser negociado.
Mas ninguém está a defender que não tenha a casa arrumada. Nunca disse isso. Não ponha na minha boca.
Não disse,
mas
o
meu raciocínio é político. A União Económica e Monetária...
Ao dizer, não vale a pena estarmos aqui com coisas, porque a solução tem de ser a nível europeu. O que está a dizer é que enquanto não houver...
Eu não disse que não vale a pena.
Isso acho que já disse.
Não disse.
Aí acho que já disse. Aí já não estou com palavras na sua boca.
não disse que não vale a pena. O meu acento de torque que eu quero pôr é que a União Económica e Monetária nasceu. E o que é que prometeu? Prometeu progresso social, prometeu prosperidade económica, prometeu estabilidade financeira e proteção de dinheiro dos contribuintes. Isto foi o que a União Económica e Monetária prometeu. Neste momento, o cidadão comum e o cidadão português não está a ver nenhuma destas promessas cumpridas. Portanto, há aqui há uma fraude em termos de concretização daquilo que era o objetivo da União Económica e Monetária. O que eu estou a falar é que a União Económica e Monetária, para preencher os objetivos que foi criada, tem que resolver o problema da dívida num contexto global. Isto, quando eu falo num contexto global, é com a participação de cada um, e, portanto, não estou a defender de maneira nenhuma, nem pensar pela cabeça, eu sou alguém com um bocadinho de juízo da cabeça, Portugal agora vai desbaratar dinheiro à tripa forra e a Europa que resolve o problema. Não disse nada disso, nem podia dizer. Isso é minha responsabilidade total.
Eu também não disse, estava a dizer isso.
Mas está, insinuou.
Com calma.
No caso da banca, por exemplo, no sistema bancário, eu pergunto, o que é que irá acontecer em termos de opinião pública se os bancos continuarem a ser resgatados com milhares de milhões de euros provenientes dos vossos contribuintes?
O que é que irá acontecer?
E o que acontece aos bancos com uma reestruturação da dívida?
Exatamente. O que é que irá acontecer aos bancos com uma reestruturação da dívida?
Essa e o que é que acontece aos portugueses sem os dinheiros encerrados da fogo?
Depende do
que for feito. O que é que acontece aos portugueses sem
vocês estão a falar de reestruturação com perdão da dívida, não é isto que estão a pensar? Eu não estou a pensar em perdão da dívida.
Mas
eu não falei...
juros e prazos, isso está a ser continuamente reestruturada. Isso não é assunto.
Ó meu caro, se for considerada no contexto europeu, neste momento ninguém
não
estudou.
É isso. Ninguém já está estudou.
Desculpem, o meu ponto é este: que ninguém estudou, nem ninguém está disposto, a nível político, a estudar a questão da dívida pública europeia. De todos os membros da União Europeia, estão sempre a estudá-la e a analisá-la do ponto de vista individual de cada Estado-membro. E o que eu quero é que seja discutido do ponto de vista europeu. Os eurobonds já se falaram há muito tempo.
Mas isso não é o assunto que estávamos a discutir. Essa é a questão.
Mas para mim este é com o ponto.
Mas é que,
e sem
não,
este
mas
ponto
é que
não ser discutido...
É que enquanto nós não resolvermos a questão que estávamos a discutir,
não.
Que é a geração de déficits, não vale a pena estarmos a discutir a reestruturação da dívida. Não. Porque senão acontece como aconteceu na Grécia. Eles até tinham chegado a acordo com uma reestruturação.
Cara,
e vem
neste,
o governo, vem o governo momento... aumenta a despesa. Ah, pá, estão a brincar com a Comissão Europeia.
Está a falar do exemplo desta semana.
Estou a falar desta semana. Esta semana,
Cipras.
A Grécia tinha chegado a um acordo com o Conselho Europeu, tanto quanto nós sabemos. E depois do acordo, decidiu aumentar a despesa. E, portanto,
posso
o Conselho
citar,
Europeu...
Posso citar Fernando Pessoa?
O Conselho
Fernando
Europeu
Pessoa
decidiu
assim,
suspender o contrato.
Eras sobre eras se somem no tempo em que eras vem. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. Eu tenho uma visão sobre a Europa. Eu tenho uma visão sobre a forma de resolver este problema. Fui eu dos primeiros a defender o problema dos eurobondes. Se houvesse uma entidade europeia que gerisse a dívida pública em conjunto da União Comunitária, não estávamos a discutir aqui o problema que estamos a discutir agora. A minha visão é que haja uma entidade pública europeia que gere a dívida pública dos Estados-membros em conjunto e não de uma forma isolada. E aí o problema muda de figura. Como estamos neste momento, nós estamos condenados, Portugal, a ver durante mais 10 anos, 15 anos, num espartilho onde as taxas de crescimento serão aquelas que estamos a ver até agora.
Mas seguramente
e eu ambiciono muito mais para o
até às eleições alemãs de setembro não vamos ter novidades nesta frente.
Eu repito.
Dizia o Primeiro-Ministro.
Estamos aqui a discutir uma coisa que não tem nada a ver quando nós começamos a falar de uma coisa e mudamos para outro assunto, assim, de repente, parece que é a mesma coisa. E eu insisto nisso, porque é preciso que as pessoas deixem, que os ouvintes tenham claro, são assuntos totalmente distintos. Uma coisa é o que fazer à dívida que já existe. E aí podemos conversar e discutir essas soluções todas que vale a pena discutir. Mas isso não era o assunto que estamos a discutir. O assunto que estamos a discutir é como é que nós conseguimos, nas sociedades democráticas do tipo corporativo, como é a do Brasil, como é a de Itália, como é em parte a de Portugal, controlar os déficits de maneira que a dívida não volte a crescer. Não é resolver o problema da passada. Isso é uma questão diferente. É como é que impedimos que
mas
se volte a acumular
a
dívida futura.
Eu valorizo muito a primeira. Eu valorizo muito a primeira. Pronto, admito que seja diferente, mas eu valorizo muito a primeira.
Mas não era isso que estávamos a discutir. Eles são assuntos diferentes. E o problema, e por isso é que eu insisto nisso, é que a maior parte das pessoas confunde as duas. Não é o seu caso, eu sei, mas o ouvinte comum confunde as duas coisas. Acha que controlar o déficit e pagar a dívida é a mesma coisa. Não é. São coisas diferentes.
E nesse sentido, a sugestão de Rui Rio, no sentido de aumentar essa perceção da opinião pública relativamente
só
aos
é relevante para a questão
é
do déficit, não é que relevante para a questão da dívida passada. Essa é que é a questão.
Luís Aguiar Conraria, uma nota final.
Estou basicamente de acordo com o Álvaro Santos Almeida e a ideia do Rui Rio, apesar de se analisada com talha, que não tem ponta para onde se lhe pegue, a ideia, portanto, a ideia geral que é de aumentar a transparência, a pergunta que é como é que nós fazemos para as pessoas internalizarem e passarem a ter consciência do custo que é um déficit, isso faz sentido.
Posso
e
terminar.
Acho que isso é uma
nota final.
E acho que isso melhoraria há outras ideias que eu já defini em tempo. Por exemplo, quando se utiliza o Serviço Nacional de Saúde, acho que o utente devia receber uma fatura, mesmo que não pague, para ter noção de quanto gastou. Era um bom exemplo em termos de noção.
Eu lembro dessa sua proposta, já há uns anos, lembro perfeitamente dessa proposta, e na altura não o conhecia, portanto não pude fazer uma... pedi para acrescentar uma linha que era nessa fatura também devia vir os impostos que a pessoa pagou, qual foi a parte que foi para...
Já foi feito e sabem qual foi a consequência?
Sei,
as pessoas pegavam no papel e deitavam ao lixo imediatamente a seguir.
Mas é um assunto importante porque quando se fala de políticas redistributivas em Portugal, fala sempre da distribuição de rendimento e esquece muitas vezes que políticas de saúde são das principais políticas redistributivas de um país.
Saúde e educação.
Claro, e neste momento, em Portugal, eu acho isto uma coisa fabulosa, alguém que tenha rendimentos muito baixos recebe o tratamento num hospital se tiver um cancro, se tiver algum problema de saúde grave, não é o de ponta, mas é tipo a segunda ponta a nível mundial.
Luís Aguiar Conraria, Álvaro Santos Almeida, José da Silva Peneda, fica por aqui mais uma emissão de Conversas Cruzadas, disponível na íntegra em rr.sab.pt. Conversas Cruzadas.